Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. Emanuel Bonfim 1923-17. Uma cama improvisada neste ponto da narrativa, Juvencio notou que Alfredo, apesar de ouvi-lo com atenção, estava como constrangido, agitando-se continuamente. O senhor está com sono? Vamos tratar de dormir e amanhã continuarei a minha história. Namou o menino. Estou fatigado, mas não tenho sono. Prefiro ouvir já o resto da história.
É melhor. Além disso, assim mesmo, Erdos, é que passaremos toda a noite.
Isso é que não, objetou Juvencio. Vou mostrar-lhe já como se arranja no momento uma cama. Temos ali aquele couro. Vamos estendê-lo no chão e arranjar dentro dele um travesseiro, com a trouxa da roupa. Vosmecês dormirão muito bem nessa cama improvisada.
Estou acostumado a dormir em qualquer parte. Estiro-me no chão e durmo como um príncipe.
Nunca, exclamou Carlos. Por que é que havemos de dormir com mais comodidade do que você?
Já basta quem tem feito por fei.
Pois não seja essa dúvida, disse Juvencio. Caberemos os três dentro do couro. Alfredo ergueu-se e, chegando à porta do rancho, espiou a noite. E, como se está escuro, era uma noite sem luar. Mal se divisavam os vultos negros das árvores mais próximas. Mas o céu estava cheio de estrelas. O sítio permanecia quieto, silencioso, adormecido, numa serenidade infinda. De longe vinha uma viração fresca e suave que acariciava a face do menino. Carlos e Juvencio, que tinham seguido o Alfredo até a porta, ficaram ali apreciando aquela calma da noite.
Disse o rapaz sertanejo, a noite está escura, mas tranquila e estrelada. Felizmente para nós, se fosse uma noite de tempestade, então teríamos de sofrer horrores aqui sozinhos neste deserto. E as trovoadas por aqui são medonhas. Já vi chover pedra. Cada pedra do tamanho de um ovo de pomba, depois as pedras desmancham-se em água. Mas quando caem quebram telhados e arruinam plantações inteiras.
E pedras verdadeiras. São pedras de gelo. Vamos para a nossa cama ou andes com o nosso a pouco.
Hei de contar-lhes com passeio uma noite dessas, sozinho no meio do mato.
A cama foi improvisada em minutos. Reforçaram e atiçaram a fogueira, ajuntando-lhe mais lenha, e o Juvencio Con continuou a contar a sua história. Quando vi aparecer o malvado, dizendo que era meu tutor, fiquei frio. Tive ímpetos de agirar sobre ele a tenaz em brasa que segurava, mas contive-me, e, dizendo que ia despedir-me do mestre, dirigi-me para o interior da oficina, de onde saí pelos fundos. Corre até a casa de minha madrinha. Ela, como já disse, morava com a irmã. A casa ficava longe, retirada, no extremo da vila. Naquele lugar houvera antigamente uma aldeia de índios, de que ainda se viam vestígios. Quando cheguei, contei o caso à minha madrinha e disse-lhe terminantemente que não me submeteria a ver com aquele malvado. Ela concordou e, depois de procurarmos durante muito tempo, eu, ela e a irmã, o meio de salvar-me, combinamos que eu iria à casa de um conhecido delas, um pouco afastada dali, e lá ficaria durante algum tempo à espera de uma solução. Abracei e saí. O que eu deveria ter feito era seguir logo para o meu destino, mas não quis deixar de despedir-me do mestre e voltei à oficina. Foi a minha desgraça. Assim que eu cheguei, vi-me cercado por dois soldados e um oficial de justiça. O malvado também lá estava. Vendo-me perdido, não me pude mais conter e, levantando a voz, disse-lhe tudo quanto pensava da sua maldade. Disse-lhe que ele só fazia aquilo para compelir minha madrinha, privada do meu auxílio, a voltar para a sua companhia, disse-lhe que o que ele queria lhe ver à custa dela. Ouvindo-me, viu com perversidade e disse,
hei de ensinar-te.
E levou-me, não à casa do ferreiro, mas à casa do alfaiate, e entregou-me ao poder do antigo mestre. Ao retirar-se, intimou, se não me apareceres à noite, saberei achar-te. E ficarás preso num quarto, um mês sendo castigado todos os dias. Não me intimidei com a ameaça. Assim que me vi na rua, voei para a casa de minha madrinha,